Penso que todos me estão a ouvir, indubitavelmente os que estão aqui presentes na Assembleia da República, mas também aqueles que nos acompanham por videoconferência. Penso que estão reunidas todas as condições de som, de imagem, para iniciarmos esta audição. Começo desde já por apresentar a todos os meus cumprimentos. Estou aqui, sou também identificar-me, de certa forma, Nuno Sá, deputado do Partido Socialista, membro da Comissão de Orçamento e Finanças, e vou conduzir esta audição pelo deputado relator, o meu camarada Fernando Anastácio. Começo por agradecer a presença e cumprimentar a AMELP, a Associação do Movimento dos Imigrantes Lesados. Vamos proceder então à audição no âmbito da petição número 153/14 da 2ª Sessão Legislativa. Tem como título Lesados de Papel Comercial e Lesados Imigrantes do BES Novo Banco. No âmbito desta petição vamos proceder então à audição, colher os contributos que também já nos fizeram chegar por escrito da AMELP e que reitero os meus agradecimentos. O modelo desta audição...
Peço desculpa pela interrupção. Não é a AMELP que enviou essa informação para a comissão. Nem a petição. A petição foi enviada pelo grupo de lesados do BES Novo Banco, lesados de papel comercial e lesados imigrantes.
Sim, obrigado.
Há apenas essa correção que gostaria de levar em conta, porque podemos estar a induzir em erro algumas pessoas.
Muito bem, eu agradeço esse apontamento. Provavelmente eu é que não, com certeza, não me exprimi bem, não me fiz entender bem. O que está em causa é exatamente a petição que referiu e que eu já identifiquei. Petição essa dos lesados do papel comercial e de lesados imigrantes do BES Novo Banco. E eu referi há pouco, é que já nos chegaram contributos, designadamente, da AMELP. Era nesse sentido que eu me queria referir. Mas obrigado por tornar mais perceptível. E fica assim claro. No âmbito desta petição, vamos proceder então à presente audição com o modelo habitual e grelhas de tempo, em que haverá 5 minutos para uma apresentação, uma intervenção por parte dos peticionários. Depois teremos uma intervenção de 3 minutos, sensivelmente, por cada grupo parlamentar, e depois uma resposta, de acordo com o tempo utilizado pelos respectivos grupos parlamentares nas perguntas, uma intervenção final e resposta por parte dos peticionários. Eu dava então a palavra e agradecendo novamente a presença dos peticionários desta petição, e a palavra é vossa. Obrigado.
Ora, não sei se vou ser eu que vou começar.
Sim, por favor. Portanto, o primeiro agradecimento temos são 5 minutos e será então os peticionários, e eu já o vejo na imagem, cumprimento em nome dos peticionários e agradeço a presença do Sr. António Ramos da Silva. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Agradeço a disponibilidade e a oportunidade que nos dão de abordarmos este assunto. É claro que o tempo que dispomos, 5 minutos, não é muito grande para aprofundar nas determinadas questões, mas eu vou tentar aproveitá-lo da melhor maneira, uma vez que os dados relevantes já foram, e são cerca de 40 folhas, em que está tudo devidamente explicado e documentado. Por isso, aquilo que nós poderemos acrescentar mais em relação aos dados relevantes que enviámos e que gostaríamos que os senhores deputados se debruçassem sobre isto, que é o seguinte: nós fomos vítimas de uma fraude e estamos sem o nosso dinheiro há 8 anos, que foi colocado lá no BES, que era uma instituição que recebia depósitos e o dinheiro estava lá à guarda do banco. O que aconteceu foi que o Banco de Portugal fez uma intervenção no banco e não respeitou as aplicações que foram efetuadas de determinados clientes que foram transformados em investidores à força. Por isso, de acordo com aquilo que a CMVM disse, foi constituída uma provisão e essa provisão está registada nos balanços do novo banco de 2000, do primeiro semestre de 2014. Também foi-nos dito, durante a vigência do contrato, que não tínhamos risco algum, uma vez que estávamos garantidos por uma provisão. Por isso, e a CMVM, conforme documentos que nós lhes enviámos, foi dito por unanimidade. Além disso, também disse que em 2015 tinham retirado cerca de 300 milhões dessa provisão e que, se assim continuasse, no banco não teria condições de satisfazer as obrigações. E, na verdade, o novo banco colocou no site que mantinha a intenção de pagar a maturidade. Ora, se mantinha, significa que era uma obrigação que vinha de trás. Por isso, a CMVM também disse posteriormente que o novo banco estava a violar os princípios da boa-fé e da lealdade. Isto foi em 2015, estamos em 2021. Apesar de todas as promessas que, entretanto, foram feitas, que nos iriam resolver o problema, nomeadamente pelo Dr. Carlos César e outras pessoas ligadas ao governo, que nos venderam gato por lebre, e nós estamos em 2021 e continuamos com as nossas contas a zero. Por isso, nós fizemos uma exposição para a Comissão Europeia, que nos respondeu que de forma alguma concorda com aquilo que a instituição financeira está a fazer e as entidades. Por isso, eu acho que, depois mais tarde, como os senhores deputados têm em poder de vossas excelências, a Comissão disse-nos qual era a diretiva que regulava esta matéria. E nós estamos a ser discriminados. Porquê? Porque há decisões dos tribunais em países europeus, como é o caso de Espanha, em que uma pessoa que foi vítima de informação fraudulenta, dada pelo BES, pelos funcionários do BES, o novo banco é obrigado a assumir essa responsabilidade. E aqui não temos nenhuma decisões dos tribunais nesse sentido, que é o caso daquela decisão que já lhes enviei e que foi para o Tribunal Europeu e que tenho aqui, que me foi enviada por um advogado, que é o autor até aqui de um livro bastante interessante, que é o Dr. Vítor Carreto. E esta decisão, este recurso ao Tribunal Europeu é de um lesado como nós que tem já uma conta enorme para pagar, acima de 10 mil euros de custas, passou pelos tribunais todos, não foi ouvido e representa uma violação da diretiva europeia, que rege esta matéria, daquilo que disse a CMVM, daquilo que todos os intervenientes que têm analisado este processo dito, e que acontece? E nós sentimos-nos, muitas famílias estão em desespero, como lhes foi relatado em várias situações. Há pessoas que, infelizmente, já se suicidaram, outros já puseram a corda, outros até puseram a corda ao pescoço, e só desde 2017 até agora já fizemos mais de 60 manifestações. E não há ninguém que queira, digamos, ou que até agora que se tenha debruçado sobre isto para analisar isto como pensámos que devia ser, pela confiança no sistema financeiro, uma vez que entendemos que a saúde está à frente dos bens materiais. E isto não vemos respeitado pelo novo banco, que, diga-se em boa verdade, se formos a ver as últimas notícias que saíram agora nos últimos dias a público, é de uma pessoa ficar muito, muito decepcionado, porque como é que um banco não honra os compromissos com estes clientes não profissionais? Não quero dizer com isto que os clientes profissionais também não tenham a sua razão, mas nós sabemos que a provisão que era destinada aos clientes de retalho não profissionais foi usada para pagar aos institucionais, conforme diz o relatório da Deloitte. Ora, isto é inadmissível, como também é inadmissível a forma como foram tratados os outros bens que estavam afetos à provisão, que é o caso da tranquilidade e salvo melhor opinião, havia outros bens, que era o caso de Miami e até ações da Rio Forte.
Eu pedia, peço desculpa de interromper, pedia só ao Sr. António Ramos da Silva, com todo o respeito, mas por favor, vamos com 7 minutos e meio, por favor, estão outros também a ser. Pronto, sim, entretanto, podia encaminhar-se para a fase final da intervenção. Obrigado.
Obrigado por chamar a atenção, que eu também já percebi que estava a alongar. Por isso, eu não tenho. Pronto, teria muito mais coisas a demonstrar e a dizer, mas uma vez que o tempo não permite, eu fico-me por aqui e obrigado.
Terá ainda a oportunidade na ronda de respostas de voltar a intervir e eu de imediato passaria a palavra aos grupos parlamentares presentes que assim entenderem utilizar agora de um período de sensivelmente três minutos para fazerem intervenções ou perguntas aos peticionários. Eu pedi apoio aos serviços no sentido... Muito bem, informam-me os serviços que o Sr. Deputado André Ventura, do Partido Chega, solicita a palavra. E, portanto, tenha a palavra, Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Agradeço a possibilidade de usar aqui da palavra. Queria apenas deixar duas questões que me parecem importantes. A primeira é que tipo de ressarcimento é que já houve. Eu tenho acompanhado este processo com muita assertividade e também com muita presença. Gostava de saber que tipo de ressarcimento é que já houve na fase em que estamos, em relação aos lesados, e como é que podemos ter notícias, como temos tido nos últimos dias, de que o novo banco se prepara para fazer novos investimentos, nomeadamente investimentos em termos de aquisição de novas instituições financeiras, mas na verdade não conseguimos fazer um plano de ressarcimento que tinha sido prometido aos lesados do BES, também no caso do BADIF, mas neste caso estamos a falar do BES. E eu gostava de perguntar, na fase em que estamos, qual é o ponto de ressarcimento, se já houve algum plano como tinha sido prometido pelo Governo para o ressarcimento e se esse plano está a ser cumprido. Muito obrigado.
Agradeço ao Sr. Deputado André Ventura. Julgo, informo-me os serviços que não há mais nenhum grupo parlamentar a solicitar perguntas. Eu apenas gostaria, aqui na qualidade de conduzir a reunião, mas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de cumprimentar, de agradecer os peticionários e de referir, também dentro das grelhas de tempo que temos, com as limitações, que... é um contributo, mais um passo para este processo e para este confronto de posições que existe entre as diferentes instituições e pessoas envolvidas neste processo do Banco Espírito Santo / Novo Banco. O texto da petição que entregaram é perfeitamente inteligível, os motivos, o ponto de vista que têm, os danos que reclamam, a identificação dos lesados, toda a história relativamente a este assunto está perfeitamente da vossa parte contada na petição que nos entregaram. Esta petição vai naturalmente fazer o seu caminho, vai ser discutida na Assembleia da República, será objeto de um relatório onde será, onde estará a posição da comissão, do relator e espero que mais informações sobre este processo. Também dizer-vos que foram, no âmbito desta petição, solicitadas informações e respostas a outras entidades relativamente a este assunto, designadamente a instituições financeiras, instituições de supervisão e às próprias instituições, designadamente ao Novo Banco, que estão aqui envolvidos. É todo este acervo de informação, de trabalho, do qual hoje esta audição também contribui e faz parte, que temos que agora reunir. Inclusive, é como sabem, decorre aqui na Assembleia da República uma comissão de inquérito sobre esta mesma matéria. O trabalho prossegue. Alguns dos problemas já foram encontradas, não direi a solução perfeita, mas algumas soluções, que inclusive foram aceitas por parte dos lesados. Legitimamente há lesados que reclamam que os seus direitos ainda não estão ressarcidos, nem concordam com algumas soluções propostas, e isso é legítimo e nós respeitamos. E, portanto, esta matéria vai, aqui do ponto de vista do Parlamento, ser trabalhada de acordo com as nossas competências, vão ser dados esses passos e estamos ainda, digamos, a meio desse processo, e, portanto, seguir-se-á relatórios, audições e o respectivo debate. Era isto que gostava de vos dizer e dou de imediato a palavra novamente aos peticionários para a intervenção final na sequência das perguntas e das intervenções aqui feitas. E agradeço a vossa presença.
Vai-me dar novamente a palavra, segundo percebi. Por isso.
Sim, dispondo sensivelmente 6 minutos. Foram 2 intervenções, 2 grupos parlamentares e, portanto, uma intervenção do Sr. Deputado André Ventura, do Partido Chega, e uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e, portanto, disporá o Sr. António Silva de sensivelmente 6 minutos. Obrigado.
Muito obrigado. Ora bom, é assim, aquilo que eu tenho em dizer em defesa das pessoas que no fundo estou a fazer porta-voz, temos lesados que de facto assinaram acordos, mas muitos têm continuado a estar connosco, quer nas manifestações, quer a apoiar-nos nesta luta que já vai longa, porque foram quase forçados a assinar porque lhes diziam que ou era isto ou nada. É claro que também conhecemos outros casos de que nem sequer nos apoiam, nem sequer aparecem em nenhum protesto. Por isso é porque se sentem satisfeitos e nós não temos, digamos, nada a ver com isso. Mas eu continuo a dizer de que a lei é igual para todos e aquilo que nos diz a Comissão e aquilo que vimos das decisões num país europeu, penso que para o bem do sistema financeiro, esta situação devia ser analisada, porque sabemos que foram tomadas medidas para que isto não voltasse a acontecer, e muito bem, concordamos com isso e achamos importante, porque de facto isto tem sido um drama nas vidas destas pessoas, muito grave. Há muita gente que faleceu por causa disto. Recebemos muitos e-mails de pessoas que estão espalhadas por vários países, em desespero, muitos e-mails comovedores, foram pessoas que tiveram de abandonar o nosso país para arranjar uma melhor vida, mandaram para aqui as suas poupanças. Nós temos que respeitar isso. Além disso, eu também gostava de dizer de que isto é dinheiro que saiu da economia. Pertence às pessoas, pertence aos pequenos clientes do banco não institucionais, clientes de retalho, que só têm aquela informação que o gerente lhe dá, não tem mais nenhum tipo de informação. Por isso, se o gerente lhe diz que estão a fazer uma aplicação garantida, sem riscos, que era o que foi transmitido, quer antes do contrato, quer durante do contrato, quer mesmo após a resolução, há aqui o assumir de uma obrigação. E como eu disse, esse dinheiro paga impostos, que beneficiam nós todos. Estes anos todos, o Estado está a perder esses 28% sobre aquele rendimento, daquele valor. E como eu disse, é dinheiro que saiu da economia, que podia estar a funcionar na economia para o bem de nós todos. Por isso havia investimentos, as pessoas precisavam desse dinheiro para os seus projetos e estão privadas desse dinheiro. Por isso, eu peço a todos os deputados de todos os partidos que vejam isto com outra atenção, porque isto tem sido muito grave para nós todos e muito grave mesmo. E eu penso que, não sei como é que está a nível de tempo, mas.
Dispõe sensivelmente mais 2 minutos.
Mas, pronto, eu também quero dizer de que os contratos, de acordo com informações que eu tenho jurídicas, os contratos eram considerados nulos porque nunca poderiam ter sido feitos conforme foram feitos. E eu tenho aqui exemplos que posso mostrar, em que temos aqui taxa líquida de 3,5 capital totalmente garantido. Ora, esta taxa era a taxa normal que existia na altura. Depois tenho aqui outros documentos que diz que venho por este meio fazer proposta de aplicação no BES em papel comercial com as seguintes características, tal, tal. Ora, eram aplicações que nos eram propostas para ser feitas no BES e nunca em nenhuma entidade no exterior, como aconteceu. Por isso é que eu peço uma especial atenção a isto. Depois também tenho aqui um e-mail que nos foi enviado, que nos chegou. Foi enviado para um colega através de que era o Dr. Ricardo Salgado, em que ele diz que esta documentação é prova da constituição das provisões adequadas ao pagamento das responsabilidades. É importante a leitura completa do documento da CMBM, número 27, na página 10. O novo banco assumiu com toda a clareza as responsabilidades referidas. E, na verdade, o novo banco assumiu. Tanto que assumiu que está aqui um documento interno de 17/10/2014, onde estavam mencionados as soluções comerciais que estavam a ser algo de cumprimento, que estavam a dar seguimento. E lá estava o papel comercial também nas restantes etapas. Por isso, o novo banco, enquanto esteve lá o Dr. Vítor Bento, até a entrada do Dr. Stop da Cunha, sempre pelo telefone nos confirmaram de que podíamos estar descansados de que na data tínhamos o capital e os juros. E não aconteceu.
Para concluir, Sr. António Silva.
Senhor Presidente, deputado Mussá, peço ao senhor deputado e a todos os deputados que vejam isto com a máxima atenção e ficamos à disposição para lhes enviar documentação que achem relevante, e se quiserem mais documentação, nós temos, e à disposição para qualquer esclarecimento. E eu dou então por encerrada a minha intervenção e agradeço a vossa atenção.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos os seus contributos, a sua intervenção e presença, bem como os demais peticionários, certamente, que tivemos a oportunidade de ver que também se encontram presente consigo. Ficou clara a exposição que fizeram, os contributos que trouxeram para esta discussão e, portanto, a petição agora seguirá os ulteriores trâmites, os passos que tem que dar nos termos do nosso regimento e da lei. E termino agradecendo e desejando a todos uma boa tarde. Muito obrigado.
Só para uma observação, se possível, já agora, um minuto. Dá-me licença.
Eu não consegui identificar quem está a intervir.
Meu nome é Jorge Lobo.
Eu vou dar alguma tolerância, um naturalmente. Eu já dei mais 2 minutos relativamente ao tempo. Pedi que fosse breve, até para encerrarmos também com os serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado. É só relativamente às soluções que foram feitas, ou seja, desenhadas e projetadas para os lesados. As soluções que estão cá fora foram, na verdade, nós fazemos parte de uma associação, duas associações, e neste caso com a dos imigrantes, 3 associações, foram feitas soluções. Essas soluções não foram feitas, nem planeadas, nem estudadas, nem deram em Assembleia Geral das Associações, como, portanto, consultando a nossa opinião, os lesados, as soluções foram feitas cá para fora, sem consulta de nenhum lesado. Essas soluções, pensando nós, foram desenhadas, projetadas por 2 lesados, mais 2. Qual que direito é que eles têm de colocar soluções cá para fora, sem consulta de nenhum lesado? Assinar um memorando sem autonomia e autorização de todos os lesados, de todo o universo de lesados. Mas afinal, o que é isto? Não é, isto não é correção. Por isso, nós precisamos de qual a razão, porque foram feitas assim as soluções e quem teve essa autonomia e autorização de assinar um memorando com critérios diferentes. Os lesados são todos iguais no mesmo barco. O que é certo é que há soluções de 50%, 75% e 47%. Por que razão? Precisamos saber a verdade. Ok? Era só isso que eu digo. Muito obrigado. Boa tarde para os senhores.
E outros nada.
E outros nada.
E outros que não tiveram...
Desculpe, é só para final. Muito bom, desculpe lá. E alguns lesados, uma pequena parte do grupo, não assinaram soluções porque não iam assinar uma vigarice. Ou seja, portanto, nós, esse grupo, estamos neste momento a fazer as nossas provas. Nem sequer a solução criaram para nós. Nós precisamos saber porquê. Ninguém nos dá essa resposta.
Penso que ficou claro esse ponto de vista sobre, na sua opinião, a não auscultação e o devido à articulação com os lesados. Ficou claro e agradeço. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.
Boa tarde.
Obrigado.
Boa tarde.